Bom dia. O título, em inglês, do livro é uma transliteração da palavra grega Eclesiastes, literalmente, aquele que convoca uma assembleia. O autor se identifica como o pregador e como um rei que reina sobre Israel, em Jerusalém, e como um indivíduo rico. Existe uma forte tradição que atribui a autoria de Eclesiastes ao rei Salomão. No entanto, estudiosos têm questionado essa afirmação, de modo que, em geral, ao contrário de alguns evangelhos, nos quais temos certeza sobre quem os escreveu, não há tal certeza quanto ao autor de Eclesiastes. A questão é que o autor, em sua velhice, descobriu que tudo neste mundo é vazio e sem sentido. É vaidade ou um vapor. Esse se torna o tema de todo o livro. Que prazeres são sem sentido. Trabalho árduo é sem sentido. Riquezas são sem sentido. A própria sabedoria é sem sentido. Basicamente, parece que tudo é sem sentido. A chave que se repete ao longo do livro é debaixo do sol. O autor está compartilhando uma perspectiva terrena. Até quase o final, ele está considerando principalmente a vida debaixo do sol. Isto é, uma vida humana vivida sem nenhuma consideração por Deus. Sob essa perspectiva sem Deus, tudo é de fato sem sentido. Esta semana tive uma conversa com um jovem de manhã, porque ele estava de cara fechada pela manhã, e eu perguntei: "Por que você está tão triste?" A resposta foi basicamente: "Porque eu vou para a escola, por que deveria estar feliz?" Minha resposta foi simplesmente: "Ou, você é de pouco conhecimento. Você não sabe que está construindo seu alicerce. Alguns de nós, se tivéssemos a oportunidade de voltar para a escola, desta vez trabalharíamos muito mais, faltaríamos menos às aulas, seríamos mais disciplinados e brincaríamos menos." Em certa medida, Eclesiastes é aquele livro que se parece com ir à escola, mas dentro dele está a resposta para uma vida verdadeiramente significativa na Terra. Minha esperança é que hoje você entenda alguns desses princípios simples e os leve a sério, para que quando envelhecer, não seja como eu e diga: "Se eu pudesse voltar atrás, eu faria as coisas melhor." Eclesiastes 12:1, NVI. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos nos quais você dirá: "Não tenho mais prazer neles." Antes que venham os dias difíceis, antes de você envelhecer. Vamos olhar rapidamente para um grupo de pessoas que fizeram o que Eclesiastes diz, que se lembraram de Deus na juventude. Quando menciono os discípulos, o que vem à sua mente? Qual a idade que você imagina ou visualiza em sua mente que eles tinham? Algumas das nossas imagens sobre a idade dos discípulos são influenciadas pela pintura mais famosa dos discípulos, que é a imagem da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas será que essa é uma boa representação das idades dos discípulos? E não só das idades, mas também de como Jesus era ou como os discípulos eram. Guarde essa imagem por um momento e vamos explorar juntos. Os discípulos. Mateus 4, 18 a 22, chamado de Simão, André, Tiago, João. Jesus caminha à beira do mar da Galileia, chamando os pescadores para serem pescadores de homens. Jesus chama os primeiros discípulos. 18. Caminhando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando uma rede ao mar, pois eram pescadores. 19. E disse-lhes: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." 20. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. 22. Imediatamente eles deixaram o barco e seu pai, e o seguiram. João 1. 43 a 48. Jesus chama Filipe e Natanael. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem também se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Natanael lhe perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: venha e veja. 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. 48. Natanael lhe perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi.
Mas quem eram os discípulos?
No mundo da Bíblia, um discípulo era uma pessoa que seguia um professor, ou rabino, ou mestre, ou filósofo. O discípulo desejava aprender não apenas o ensino do rabino, mas também imitar os detalhes práticos de sua vida. Um discípulo literalmente seguia alguém na esperança de eventualmente se tornar o que essa pessoa era. Qual era a idade dos discípulos quando Jesus os chamou?
Quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Isso é explicitamente declarado em Lucas 3:23.
Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade, sendo filho, como se supunha, de José, filho de Eli. Mas a Bíblia não informa especificamente as idades de nenhum dos 12 discípulos originais. No entanto, com base em algumas observações, estudiosos geralmente estabelecem uma faixa sobre quais poderiam ter sido as idades deles. É preciso? Não sabemos, mas é razoável com base no contexto cultural da época. Sim, é quase como se você olhasse 200 anos atrás e quisesse determinar com que idade alguém foi para o ensino médio. Talvez você não tivesse a certidão de nascimento da pessoa, mas com base nas normas da época, poderia ter uma boa ideia de qual era a idade aproximada, considerando em que idades as crianças geralmente começavam o ensino médio em 2026. Com base também, geralmente, em que idades as pessoas se casavam em 2026. E assim por diante. Então essa dedução é geralmente baseada nesses princípios.
1. Jesus disse a Pedro para pagar o imposto do templo apenas por eles dois. O imposto do templo era exigido dos homens judeus com 20 anos ou mais. Mas Jesus instruiu Pedro em Mateus 17, 24 a 27, a pagá-lo somente por eles dois, excluindo notavelmente os outros 11. 2. Apenas Pedro tinha esposa nos Evangelhos, Mateus 8:14. Os outros se casaram mais tarde. Havia normas culturais claras para o casamento na Antiguidade. Isso faz com que a ausência de esposa se destaque. A referência de Paulo, em 1 Coríntios 9:5, sugere que os outros eram mais jovens, já que eventualmente se casaram. 3. O contexto cultural do discipulado confirma a juventude deles. Os discípulos eram geralmente escolhidos na adolescência, após a educação religiosa básica, mas antes de estarem totalmente estabelecidos. Os rabinos investiam em alunos que ainda eram moldáveis, e não em homens que já possuíam carreiras, famílias e status estabelecidos. Jesus provavelmente começou seu ministério por volta dos 30 anos de idade, tendo nascido entre 4 a.C. e 6 a.C. Os discípulos eram em certa medida jovens, predominantemente solteiros, e geralmente sem instrução, segundo os padrões da época. É provável que todos eles tivessem entre 13 e 30 anos de idade. Portanto, o pensamento geral é que a maioria deles estava na casa dos 20 anos, mas a principal conclusão é que a maioria deles não tinha 40 ou 50 anos. E foi a esse grupo que Cristo confiou o trabalho inicial de espalhar o Evangelho, sendo em grande parte, por causa disso, que estamos aqui hoje.
Mateus 28:19-20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pense comigo um pouco. O que teria acontecido se todos os discípulos tivessem dito: por enquanto vamos viver nossas vidas. Jesus voltou para o Pai. Vamos retornar às nossas vidas antigas. Ainda somos jovens. Faremos a obra de Deus, quando formos mais velhos. Talvez quando tivermos nos aposentado da pescaria, do trabalho profissional, quando tivermos mais tempo.
Jeremias 1:4-8. O chamado de Jeremias. 4. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te consagrei. Eu te constituí profeta das nações.
6. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança.
7. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás.
8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para livrá-lo, declara o Senhor. Não existe ninguém que Deus já tenha chamado, e que se sentiu inadequado ou jovem demais. E Deus os ouviu e disse: Eu voltarei quando você for mais velho, quando você achar que está pronto. O chamado de Deus é mais importante do que a sua percepção de preparo. É mais importante do que a sua idade. É mais importante do que a forma como você se vê. É mais importante do que a forma como sua família te vê. É mais importante do que a forma como a sociedade te vê. E não segue o seu cronograma. Você não pode planejá-lo. Você não pode agendá-lo.
Salmos 95:7-8. ESV 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e as ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, 8. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. O mesmo versículo é citado mais tarde em Hebreus, mas o princípio é: se você ouvir Deus falar, responda. Quando Ele te chamar, responda.
Mas por que o chamado para lembrar de Deus enquanto você é jovem?
Nós não seremos jovens para sempre.
Para que não nos esqueçamos, quantos anos você tem?
Não conte para ninguém, é seu segredo, mas mantenha esse número na sua cabeça.
Aqui vai uma novidade. Você nem sempre teve X anos. Você já esteve em diferentes fases da vida. E estará em diferentes fases da vida. Existem diferentes teorias sobre as fases da vida, e elas são divididas de maneiras diferentes por estudiosos diferentes. Mas hoje vamos ficar com uma versão simplificada, de 5 fases.
1. Infância, do nascimento aos 12 anos. Este é o período de desenvolvimento fundamental. Inclui a infância, quando são aprendidas as habilidades motoras básicas, e os anos do ensino fundamental. É definido por um crescimento rápido e um alto nível de dependência dos cuidadores.
2. Adolescência, dos 13 aos 19 anos. A fase de transição entre ser criança e adulto.
3. Início da vida adulta, dos 20 aos 39 anos. Os principais focos incluem concluir a educação, iniciar uma carreira e formar relacionamentos íntimos de longo prazo. Biologicamente, o corpo humano geralmente está em seu auge de força física durante esse período.
4. Meia-idade, dos 40 aos 65 anos. Essa fase é caracterizada pela estabilidade e legado. A maioria das pessoas está no auge de suas carreiras e pode estar criando filhos.
5. Idoso, acima de 65 anos. Embora muitas vezes envolva declínio físico ou aposentadoria, também é um período para refletir sobre as realizações da vida. O foco muda para a manutenção da saúde, o aproveitamento da família, mas às vezes também para olhar para os arrependimentos da vida.
Eclesiastes 3, 1, 2, NVI 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então, todos nós nesta sala, podemos marcar o primeiro item porque estamos aqui. Nós nascemos. Mas todos nós estamos esperando para marcar o próximo, o tempo de morrer.
Mas entre esses dois marcadores, há a vida, há as etapas da vida humana. Então a pergunta se torna, em qual etapa você deve começar a viver para Deus? Em qual etapa você deve começar a servir a Deus? Então, quais são os melhores anos da vida? Quais são os seus melhores anos de vida? Eu não vou definir isso para você, mas vou mostrar as etapas gerais da vida. Quais são os melhores anos para crer em Deus? Quais são os melhores anos para se dedicar totalmente e viver plenamente para Deus?
Em qual estágio você está dizendo a si mesmo que começará a fazer a obra de Deus?
Eu diria que em todos esses estágios, começando na infância. Mas é claro, assim que você puder compreender a mensagem do Evangelho de Cristo. Você acha que ainda é jovem demais, elenco de Hollywood? Eu estava conversando com meus filhos na semana passada, e eles estavam falando sobre testes de elenco ou oportunidades de elenco que agora estão disponíveis na indústria cinematográfica, que agora são acessíveis globalmente, e você pode fazer audições online, etc. E eles mencionaram que algumas grandes buscas anuais de talentos frequentemente têm como alvo idades de 9 a 17 anos. Então, além desses papéis em que as crianças aparecem como bebês, mas quando se pode dizer que a criança já está trabalhando, algumas delas começam já aos 9 anos de idade, e às vezes, até mais jovens. Basicamente, as crianças podem começar a trabalhar já aos 9 anos, ou até antes.
Então você é jovem demais para trabalhar para Deus, mas não é jovem demais para trabalhar por dinheiro?
Como pais, dizemos que nossos filhos são jovens demais para trabalhar para Deus, mas dizemos que nossos filhos não são jovens demais para trabalhar por dinheiro. Quando se trata de Hollywood, fama e riquezas, nossos filhos não são jovens demais.
Deixe-me mostrar a você um versículo que talvez você não saiba que está na Bíblia. Mateus 6, 32 a 33. 32. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas.
33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema é que estamos buscando o mundo, e esperamos que ao fazermos isso, automaticamente a bênção do Senhor venha sobre nós. Mas Deus está dizendo, não, busque-me primeiro, então automaticamente a bênção virá.
Envelhecimento. Aspectos físicos, Eclesiastes 12, 1 a 5.
Eclesiastes 12 é geralmente difícil de entender, porque está escrito em forma de poesia para descrever os estágios da velhice. Então, se você não conhece o significado da poesia, perderá o seu sentido. Você vê coisas como os guardas da casa tremem e as moedoras param porque são poucas. Portanto, vamos ler esta passagem usando uma versão desta escritura mais fácil de entender, explicada para que o seu significado fique claro para você e você não fique confuso ou perdido na poesia.
É assim que esses versículos são lidos na versão fácil de ler, VFL.
Os problemas da velhice, Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os maus dias, antes que cheguem os anos em que você dirá, desperdicei minha vida. 2. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que chegue o tempo em que o sol, a lua e as estrelas escureçam para você, antes que os problemas venham repetidamente, como uma tempestade após a outra. 3. Nessa época seus braços perderão a força, suas pernas ficarão fracas e encurvadas, seus dentes cairão, e você não conseguirá mastigar sua comida. Seus olhos não enxergarão com clareza. 4. Você ficará com dificuldade para ouvir, não ouvirá o barulho nas ruas. Mesmo a pedra moendo seu grão, parecerá silenciosa para você. Você não conseguirá ouvir as mulheres cantando. Mas até mesmo o canto de um pássaro o despertará cedo pela manhã, porque você não conseguirá dormir. 5. Você terá medo de lugares altos. Terá medo de tropeçar em qualquer coisinha no seu caminho. Seu cabelo ficará branco como as flores da amendoeira. Você se arrastará como um gafanhoto ao andar. Você perderá o desejo, e então irá para sua morada eterna. Os que choram se reunirão nas ruas, enquanto carregam seu corpo para o sepulcro. À medida que você envelhece fisicamente, chegará um momento em que não poderá fazer certas coisas, não importa o quanto queira fazê-las. Você não pode mais limpar a igreja, não pode ficar correndo de uma câmera para outra, não pode mais dançar para o Senhor, não pode simplesmente subir neste palco e começar a pregar. Embora isso não afete todos os idosos, existem doenças relacionadas à velhice que podem impactar ainda mais o seu desejo de servir a Deus nessa fase, como a doença de Parkinson. Afetando principalmente o sistema nervoso central, ela leva a sintomas motores como tremores, rigidez e lentidão de movimentos, além de problemas não motores, como alterações cognitivas, distúrbios do sono e depressão. Os sintomas do Parkinson costumam aparecer por volta dos 60 anos. A doença de Alzheimer, sendo a principal causa de demência, representa 60 a 70% de todos os casos. Normalmente começa em adultos com mais de 65 anos, com o risco aumentando com a idade. No entanto, pode começar mais cedo. Pode levar a problemas de pensamento, memória, comportamento, dificuldade em compreender ou expressar pensamentos, perda de memória e confusão, desorientação em locais familiares, perda de equilíbrio. À medida que os sintomas pioram, as pessoas geralmente necessitam de cuidados 24 horas por dia para tarefas diárias como tomar banho, vestir-se e alimentar-se. Nem todos desenvolvem isso à medida que envelhecem. A verdade é, você pode chegar a um ponto em que simplesmente não consegue fazer a obra do Senhor. Mesmo que deseje, porque mentalmente você não consegue, ou fisicamente você não consegue. À medida que você envelhece, o número de vezes, o número de anos que você tem neste planeta, vai diminuindo. O que significa que o tempo que você tem para fazer a obra de Deus, o tempo que você tem para causar um impacto para o reino, está diminuindo a cada dia que passa. Se Deus determinou que você viva 70 anos, a cada ano que passa você tem menos tempo para trabalhar para Deus. Você tem menos tempo para dar a Deus. O que você pode dar a Deus que Ele não tem? Você pode dar a Deus o seu tempo. Deus não tem o seu tempo. Ele lhe dá tempo, mas somente você pode devolvê-lo a Ele. Agora, Ele pode tirar o seu tempo, mas só você pode dar a Deus o uso do seu tempo. Deus não pode usar o seu tempo, a menos que você o entregue a Ele. Ou seja, Deus não pode obrigá-lo a servi-lo, apenas você pode decidir se vai servir a Deus ou não. Conclusão. Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Tempo. Para os crentes, o diabo sabe que você já está salvo, e sabe que, para alguns de vocês, ele não pode simplesmente seduzi-lo com o pecado, porque você é mais sábio e entende as Escrituras. Mas uma coisa que ele pode fazer é fazer você desperdiçar, ou ouso dizer, perder tempo. Chega ao final do dia e diz: o que eu fiz hoje? Eu não estava ocupado pecando, mas também não estava ocupado fazendo a obra do Senhor. Mas perdi tempo. O tempo é irrecuperável e insubstituível. Uma vez que se vai, se foi. Uma vez que um dia termina, terminou. Quando hoje acabar, 8 de fevereiro de 2026, você nunca mais terá este dia novamente. Então, não fique apenas em guarda contra o pecado, mas também esteja em guarda contra perder o seu tempo, contra o doom scrolling, quando de repente, sem perceber, já se passaram 3 horas. E essas são 3 horas que você nunca mais vai recuperar.
Envelhecendo em Cristo. Salmos 92, 12 a 15, ESV 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. 14. Ainda darão frutos na velhice, estarão sempre cheios de seiva e verdejantes. 15. Para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salomão disse em outro lugar: ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Contudo, ninguém pode compreender o que Deus fez do princípio ao fim. Eclesiastes 3:11. Há beleza em todas as fases da vida. Pode haver beleza na velhice, quando é uma velhice no Senhor. Deus quer usar você, independentemente da sua idade. Começamos de onde estamos, e o Senhor conduz a partir daí. Quando começam os seus melhores anos? Equipo hoje. Não pense em dar o seu melhor a Deus quando estiver velho, quando já não tiver mais forças, quando não puder mais cuidar de si mesmo e precisar de alguém para levá-lo aonde precisar ir. Se Deus determinou que você viva 70 anos, não pense: vou me dedicar totalmente a Cristo quando estiver na casa dos 50, quando todos os meus filhos tiverem terminado os estudos e estiverem na faculdade, quando eu não puder mais viajar pelo mundo nas férias. Aí então servirei ao Senhor. Não dê a Deus as sobras da sua vida. Dê a Deus os melhores anos da sua vida. Ele lhe deu o melhor dele, o seu único filho. Você também não daria a ele a única vida que tem para dar, que é a sua vida. Dê a Deus os seus melhores anos, especialmente você a quem a palavra de Cristo foi revelada na juventude, você a quem Cristo não foi revelado apenas no leito de morte, mas que teve todo esse tempo, todas essas etapas, para derramar sua vida por ele, enquanto ainda pode correr, enquanto ainda pode andar, enquanto ainda pode pensar, enquanto ainda pode lembrar da sua bondade. João 15:5, ESV. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus é a verdadeira fonte de vida. Longe dele, todo esforço humano não tem sentido. É apenas vapor. Fim do sermão.